Tecnologia? Pergunte ao Marcão, o seu podcast para estar em dia com o mundo da tecnologia.
Nesse podcast, eu trago para você os principais temas de tecnologia que estão na pauta de interesse dos profissionais de TI. O formato aqui é de um talk show. Eu recebo pessoas inteligentes que têm algo a contribuir para o nosso conhecimento. Outros temas além da tecnologia são abordados de acordo com o pedido que você ouvinte me manda através dos meus canais de comunicação. Contribua também com seu comentário e com sugestões de temas. Eu, os convidados e os ouvintes, agradecemos pela participação de cada um de vocês. E lembre-se, tecnologia? Pergunte ao Marcão.
Pois é, minha gente, vocês acham que vocês são à frente do seu tempo, que vocês estão atualizados? Será? Você sabia que o seu emprego vai desaparecer? Pois é. Mas em compensação, outros vão surgir. Fica aí que eu vou te explicar. Solta a vinheta, Adalberto. Pois é, minha gente, a questão é que nós vamos falar hoje do cenário das profissões que vão surgir com o advento da inteligência artificial e da web 4.0, 5.0, a gente está na 3.0 e vamos ver o que, é que o futuro nos aguarda, né? Se a gente olhar pelos filmes de ficção científica que abordam a questão dos robôs e da inteligência artificial, nós estamos perdidos, né? Mas vamos ser positivos, vamos dizer que essas coisas vão surgir para nos ajudar. Nós estamos falando então da evolução da web. No caso, vocês já devem saber, existiu a web 1.0, que só tinha documentos de texto e a gente lidava com aplicações bastante estáticas. Em seguida, nós tivemos a web 2.0, que evoluiu colocando aplicações mais dinâmicas e o usuário tinha mais flexibilidade, ele podia enviar arquivos além de receber. Nós estamos vivendo a web 3.0, em que nós estamos caminhando para a web semântica, né? Ela já está bem estruturada, mas ainda não está no seu potencial total. E as páginas têm um conteúdo extra, elas conseguem agregar conhecimento, né? Não é pouco, eu sei disso, a gente tem que evoluir mais, assim nós vamos ver, mas ainda tem que andar mais. Daí vem a web 4.0, que a gente vai ter a web inteligente, que vai avançar em relação à web semântica, os agentes inteligentes que podem agir com intervenção do usuário ou sem. Nós não vamos tratar das características das webs, não, nós vamos deixar isso para outro vídeo, porque senão a gente alonga demais. O nosso caso aqui hoje são os empregos do futuro, né? O trabalho do futuro. Futuro bem próximo. Então, o cenário que a gente está lidando nessa questão dos empregos e da perda, do desaparecimento dos empregos, é essa transição da web 3.0, web 4.0, que é o que a geração atual está e vai viver. Eu não sei se a web 5.0 vai chegar com novos cenários, né, com hologramas, com inteligência universal, né, tipo um robô que controla a Terra inteira, né? Um robô não, uma inteligência artificial. Mas vamos ver. Quem está vendo Westworld, há lá uma realidade que é em 2058, em a terceira temporada, né? Eu aconselho quem não estiver vendo. Há um cérebro eletrônico que comanda as vidas de todo mundo. O danado é que a gente tinha profissões que a gente considerava que elas eram blindadas. Então não é o presidente da república, não. Que nem ele é mais blindado, né? Os últimos presidentes que os diga. As profissões eram blindadas, né? Você pensava que... A gente pensava que as profissões seriam para sempre, né? Tipo professor, né? Professor é uma profissão que você não acha que vai acabar. E o pior que vai. Mas vamos falar de uma coisa mais interessante. Piloto de avião. Você viu avião sem piloto? Pois é. Vai ter nave espacial sem piloto. Então, avião sem piloto já está perto. Tem uma empresa, a Bay Systems, em conjunto com a Boeing, que já está testando piloto automático, que é realmente automático. O piloto automático que a gente tem hoje, ele controla a altura e mantém o voo. Você determina para onde você vai, ele mantém tudo certinho. Altitude, mantém a velocidade que ele está, que é a velocidade de cruzeiro normalmente. E se houver algum problema, ele dá um alerta e o piloto, homem, ser humano, ele assume o controle. No caso da inteligência artificial, não tem ser humano. Ele mesmo controla tudo e o grande desafio permanece, que é pousar e decolar. A hora que o computador conseguir pousar e decolar o avião, a coisa vai ficar bem interessante. Né? Dirigir um carro é complicado, porque tem 1000 variáveis. O avião tem menos, porque ele está em linha reta, ele está descendo ou subindo, ele não tem curva para fazer aterrissagem e decolagem, lógico, né? Ele tem condições específicas de velocidade que ele descola do chão e, ao contrário, quando ele está pousando, o ângulo que ele está descendo, a velocidade, etc. e tal. Então, são condições mais controláveis, diferente de um carro, apesar de parecer que é diferente, né? Mas o avião, então, ele daqui a pouco já está com o piloto completamente automático. Vamos ver se a gente vai confiar, né? 200 pessoas dentro de um avião indo em direção transcontinental sem piloto, né? Vai ser uma experiência fantástica. Aí será que ainda vai ter comissário de bordo? Vamos ver, né? Uma outra coisa que a gente achava que não ia desaparecer são os anestesistas. Olha só, anestesista é uma profissão que requer bastante controle emocional da pessoa, né? Emocional no sentido de que ela tem que ter percepção do que está acontecendo com o paciente sedado, para que não seja demais ele morra de anestesia e nem seja de menos ele acorde ou sinta dor durante a cirurgia, né? Só que já tem um robô testado pela Johnson & Johnson que já está dando ótimos resultados. Daqui a pouco a gente vai ter cirurgia com anestesista robô e vai ser com certeza um sucesso, que já está bem caminhado, os 2 anos já deve estar disponível no mercado. Uma profissão que não era tão blindada, mas a gente sempre achou que seria difícil de ter eletrônico, é o analista de investimentos. Apesar de ser uma coisa que qualquer computador, qualquer programa hoje desses simuladores de investimentos faz a projeção, ele não tem o feeling, né, do ser humano, aquela percepção do cara que está ali vivendo o mercado, as crises, as coisas imprevistas. Um computador, um programa normal, né? Não sei qual é o avanço que teria nessa analista de investimentos, mas ele não conseguiria prever crise do tipo o coronavírus, né? O analista de investimentos humano, provavelmente, ele conseguiu antecipar, em certa ordem, essa crise e conseguiu tomar algumas providências para que a coisa não fosse tão ruim para os investimentos que ele coordena ou que ele aconselha, né? Acho bem difícil que o computador fizesse isso, porque foi uma situação extremamente única, né? O engenheiro de software, que é a minha profissão, corre sério risco, porque os computadores, né, as interfaces das plataformas de desenvolvimento, elas já estão com muito recurso, elas já estão bastante avançadas e só falta agora elas deduzirem a solução. As soluções são bastante complexas para muitas situações, mas nada impede que daqui a pouco elas estejam pensando soluções dentro de parâmetros que são pré-determinados, né? No final das contas, todos os sistemas de computador são mais ou menos a mesma coisa do mesmo, né? Você tem aplicações de, como eu disse, investimento, de linha de produção, de acompanhamento de estoque, de contabilidade, de análise química. Tem vários segmentos. Mas no final das contas, eles têm um problema na entrada, que eles são analisados, e o sistema produz resultados. Então, fazendo uma grande redução do problema, isso pode ser simplificado ao ponto de ser desenvolvido, né? O sistema ser desenvolvido por computadores. Será? Certas profissões são tão antigas quanto o mundo, né? Tipo contadores, que fazem toda a auditoria e contabilidade de uma empresa, os headhunters, que são os buscadores de profissionais para determinada vaga. Isso são os próximos candidatos a deixar de existir, né? No futuro bem próximo. Já tem muita coisa que você faz sozinho, tipo imposto de renda, etc. Só falta melhorar a interface que a gente usa para você não precisar mais do contador, né? O contador agora é só para exceções mais complexas, né? Grandes empresas e pessoas que têm uma grande diversidade de capital de patrimônio, né? Que complica, a pessoa prefere pagar alguém para fazer. O auditor, ele é menos necessário, porque no final das contas ele lida com parâmetros bastante específicos. E isso gera uma facilidade para estar sendo substituído, né? Você é profissional de uma dessas até agora? Pois é. Não fica desesperado não, porque tem muita profissão que vai desaparecer. Uma outra que também está na linha de mira dos softwares inteligentes são os assistentes jurídicos. Por que que eles fazem? Eles procuram uma informação na base de dados jurídica, compilam aquilo e geram resultados que o advogado ou o juiz conseguem usar. Isso é um processo humano demorado, caríssimo, precisa de muito conhecimento. O que isso é? Candidato sério a ser feito por uma aplicação, né? Nós já temos analisadores de bases jurídicas que são bastante inteligentes, entre aspas, que já fazem isso muito bem. Olha uma coisa que você não pensou. Repórter e jornalista. Você acha que tem condição de repórter e jornalista ser substituído por IA, inteligência artificial? Claro, já tem assim inúmeras questões que são feitas pela inteligência artificial que você não nota. Quem faz essa compilação, essa busca de dados que estão acontecendo, esses acompanhamentos, o tempo todo aí que o povo está na tela te dando a informação, no final das contas são compiladas, são buscadas por computadores. Claro que tem algumas coisas que são assim, né? No pé da orelha, aquela coisa que você conversou lá com o senador, ou que você conversou ali com o headhunter, o CEO de uma empresa. Isso aí é uma coisa específica. Tirando isso, o resto, você pode fazer tudo com um robôzinho. Você põe um robô inteligente, bonito, interessante, ali bem apessoado, até com característica diferente, né? E, tipo assim, mais velho, para gerar confiança. E ali ele vai falando e você acredita que é um ser humano que está falando ali. Ou pode ser até que você evolua para um holograma, que a gente saiba que é um holograma, e a gente vai achar aquilo muito interessante. Então, de repente, você tem um holograma que fala 300 línguas, que conhece tudo que está acontecendo no mundo, que faz um resumo assim, maravilhoso de um relativo a boa notícia, pode ser que a gente prefira do que o ser humano, que a gente sabe é cheio de falhas, né? Uma outra profissão danada de permanecer é corretor de seguro. Olha só, seguro hoje em dia que você renova, o que você faz, já não precisa de ser humano. Você coloca lá as características e aquilo ele segue em frente. É só você clicar lá no aceitar e pronto, acabou. Não tem que envolver mais pessoa, né? Aí você vai pensar, mas que coisa, mas a máquina é tão assim, insensível. A questão não é a máquina, é o custo do ser humano. Você manter profissionais para todas as profissões, além de você ter instalações para essas pessoas existirem, enfrentar sindicato, lei trabalhista e uma série de questões, afinal você tem um escravo lá, que é a máquina, é um novo escravo. E aliás, é um escravo bastante competente, porque ele não revolta, ele não tem direito, ele não tem consciência que ele trabalha sem parar. E tem uma série de benefícios, né, pro empresário. Não estou falando para a sociedade nem para quem usa o serviço. É pro empresário. Veja bem, o quanto que as pessoas vão economizar se não precisar mais de jornalista, ator. Já viu desfile de moda virtual? Pois é, a pessoa te coloca lá no AutoCAD e nos softwares que trabalham com isso, que eu não sei especificamente qual é, a roupa, e coloca um holograma do modelo que vai desfilar com a roupa. Você cria a plateia, coloca para as pessoas específicas, até por tipo videoconferência, né? A pessoa assistindo em determinado ambiente, você conjuga aquele monte de telas, faz um desfile virtual. Olha o dinheiro que vai economizar. Só de modelo E aí isso vai caminhar mesmo, não tem jeito. A questão é quais são as profissões que vão surgir de tudo isso. E olha que vai surgir muita profissão. Mas não fica desesperado, não. Você vai perguntar, Marcão, que o Adalberto vive perguntando isso aqui, né? A profissão dele vai desaparecer? Quem sabe, né? Vamos ver. Ou então vai ser substituído por alguém mais inteligente. Será, Adalberto? Acho que não. Enfim, você vai perguntar, mas que tudo vai acabar? O que que vai sobrar? Gente, vai sobrar coisa demais, vai sobrar profissão. Vai sobrar no bom sentido, né? Vai ser persistente, vai ter valor, vai dar dinheiro, vai ser contratado com salário alto, ter muito direito trabalhista. São as profissões que envolvem características que só o ser humano tem. Ok? O carro pode ser autônomo, mas ele tem a sensibilidade do motorista para dirigir com aquele conforto, né, que a pessoa que está do lado sente, aquela segurança, né? E como eu acabei de falar, o piloto de avião, até a gente acostumar com isso, acredito que o capitão do navio seja mais fácil, né? A gente ser substituído. Mas o piloto do avião é danado. Mas o que é que é característica do ser humano que vai ser primordial nas profissões do futuro? Pensa comigo. Criatividade, que apesar de computador já ser criativo. Vou te dar um exemplo. Olha agora, eu vou colocar para você a primeira música composta por uma inteligência artificial. Olha que legal. Não é show? É uma máquina que desenvolveu isso, com os algoritmos matemáticos que foram implementados na rotina. Mas além da criatividade, que é inerente ao ser humano, né? A máquina ainda não consegue ser criativa, né? O processo de algoritmo dela tem que ser muito complexo, tem que considerar um monte de coisa para poder pensar em criatividade. Que a máquina não tem parâmetro para saber se aquilo que ela está criando é viável ou não, né? Essa máquina, essa inteligência que escreveu essa música, ela tinha parâmetros para a criação de música. Se a gente tivesse que ter computadores criativos para cada coisa, você imagina a quantidade de parâmetros que a gente vai ter. A segunda coisa que o Kant espera que seja valorizado na questão humana é o pensamento crítico. Esse juízo de valor, essa qualidade que a gente consegue entender. Essa capacidade de julgamento, né? De juízo mesmo, de fazer o que é certo, o que é errado em determinada situação. Porque você sabe que as coisas mudam, né? Hoje uma coisa é certa, amanhã ela não é mais. E aquilo que não era muito correto hoje, de repente, é amanhã. Ou, de repente, a coisa que não é muito correta, ela é o viável naquele momento. Esse pensamento crítico, que pensa com N variáveis, é só o ser humano que é capaz. O computador ainda não tem essa capacidade positrônica, né? Você imagina se você, quando você está projetando uma porta de um automóvel, você tem que considerar a quantidade de material que tem que ser menor possível, a resistência que tem que ser a maior possível, a janela que tem que ter uma abertura de acordo com o projeto, que normalmente é a maior possível. Nesse maior possível de janela, você tem que considerar o tamanho do vidro, o peso do vidro, o peso do carro como um todo, a questão das coisas que vão dentro dessa porta, então ela tem que ter uma angulação, ela não pode ser uma coisa reta. Todos esses fatores simultâneos em relação ao projeto e as características dos materiais envolvidos. Você imagina o robô ainda ser, o computador, o programa, a IA, ainda ser criativa com isso. É simplesmente impossível. O ser humano, sim. O ser humano consegue pensar além da fórmula, né? Além da matemática que ele está lidando. E ainda bem. Uma terceira característica valorizada no ser humano é a comunicação, a capacidade de comunicação, né? O discernimento que a gente tem, né? Tipo o jovem que gosta de falar véi, o inteligência, você pode até programar para ela que véi é igual a velho. Então, na hora que o jovem se referencia outro jovem como véi, o computador vai entender que aquele jovem é um velho. E se ele for processar aquilo corretamente, ele vai ver que tem uma coisa errada. Então, essa capacidade de ir além da comunicação, utilizando a comunicação, isso é só o ser humano. Ok? Declarações ambíguas que podem ser de amor, de ódio, esses memes que estão aí circulando na internet incansavelmente, o computador não consegue perceber. Tem coisas simples que ele não percebe, tais como cor. Como é que você explica o computador que preto é preto, verde azulado água marinha é verde azulado água marinha? O computador não percebe, para ele aquilo é um código. E aquilo não tem qualidade para ele, ele não tem sentimento naquilo ali, né? Uma outra coisa interessante é a colaboração. Quando a gente percebe a capacidade do ser humano de trabalhar colaborativamente ou por um bem comum, né? Isso os computadores não conseguem pensar. Ou eles trabalham em rede e aquela rede se torna uma célula, né? É uma unidade, ela não é um conjunto. E isso não tem como ser convertido numa rede de profissionais humanos, equiparada a uma rede de profissionais humanos, né? O conjunto de seres humanos é muito maior do que a soma das individualidades, graças a Deus, que isso faz com que equipes de trabalho continuem existindo. Outras qualidades que diferenciam o ser humano da máquina que deve garantir emprego são curiosidade. Você não consegue implementar curiosidade no computador. Iniciativa. Quando eu falo computador, é inteligência artificial e equivalente, né? Iniciativa. O computador, ele tem iniciativa o tempo todo, ele não tem esse parâmetro para ser criativo, para ter iniciativa. Ele não tem essa capacidade, né? Isso não é natural ao computador, a um processamento eletrônico, né? Outra coisa é a persistência. O computador insistindo e saber a hora de desistir, ter esse sentimento, também não tem. A outra questão inerente à persistência é a adaptabilidade, né? A gente adapta a qualquer coisa, seja a escassez, seja a abundância, seja a riqueza, a pobreza. A gente adapta a qualquer coisa, porque nós temos uma força de sobrevivente e uma inteligência para sobreviver que só o ser humano tem, né? O robô, o computador, a inteligência artificial é uma questão programada e aquilo ali é uma coisa que segue uma rotina, né? Se acontecer isso, faz isso, se acontecer aquilo, faz aquilo outro. O ser humano não, o ser humano vai e faz, independente dos parâmetros que foram colocados para ele. Outro fator interessante é a liderança. E uma outra coisa é o cuidado com a questão social. Você pensou um robô, uma inteligência artificial preocupada com as demais inteligências artificiais, que moram em uma região que tem barranco, e aqueles robôs podem sobreviver, podem ter um problema com essa questão do barranco? Pois é, são cenários que a gente vai ter que viver para confirmar, né? Para poder saber como é que vai ser. Umas últimas características que com certeza definirão o mercado de trabalho futuro, que só existe no ser humano, uma delas é a capacidade de lidar com a ambiguidade. Você já pensou em fazer um programa que consiga entender a ambiguidade, tratar a ambiguidade? Tipo, você vira para o computador e fala com ele: você é feio, né, o robô? Ele vai entender que ele é feio. Aí no dia seguinte você fala com ele: você é bonito. Ele vai: mas não é possível, como é que é isso? Ah, mas acontece quando você vai explicar para ele: não, eu te falei que você era feio porque você fez uma coisa errada ontem, que você aprendeu que não precisa fazer mais. Então hoje você fez direitinho, eu já falei que você é bonito. Então ele vai entender que beleza tem a ver com acertar algum processamento que ele tinha que ter feito. Aí no dia seguinte ele vai fazer para você um bolo lá, um alimento qualquer. E aí ele brilha, né? Faz aquela forma um pouquinho, ele errou não sei como, que não erra. E a qualidade, então a qualidade do que ele estava lidando era diferente, a coisa fica melhor. Você vira para ele: não, mas está lindo, hein? Já pensou a bagunça que vai ser na cabeça desse robô? Pois é, então a ambiguidade, que é essa variável de sentidos para a mesma coisa, a inteligência artificial não tem como lidar. Não adianta você colocar um glossário na cabeça dele. Não vai funcionar. A outra coisa é o sentimento. Tudo que tem a ver com sentimento não tem jeito. Tá ok? Exemplos simples disso são os médicos que tratam da questão da psique, né? Os psicanalistas, psiquiatras e coisas do gênero. Não tem como aquilo ali ser substituído por uma inteligência artificial. Tem tanta coisa envolvida, tem tanta questão humana, que não tem como a inteligência artificial substituir. Então essa área da medicina provavelmente deve se manter. Porque apesar de hoje em dia ter programas que já simulam os psicanalistas, os psicólogos, mas são coisas superficiais, não são coisas realmente efetivas, né? Diferente do sintoma medicina que você tem é que o médico virtual vá tentar te tratar. As coisas da mente não são tão simples. A outra questão que deve manter os empregos do ser humano é a questão da interpretação. Interpretar só o ser humano. E não estou falando interpretar como ator, não. É interpretar um texto, uma situação, um evento, um quadro, né? Uma música. Essas interpretações que envolvem sentimento, né? Isso não tem condição de ser substituído. Certinho? Aí você vai perguntar, mas então quais são as profissões do futuro? Como que eu vou saber? Profissão do futuro está lá no futuro. Ninguém sabe. Não tem como a gente dizer. Uma coisa que eu gosto muito de citar o MIT, porque o Massachusetts Institute of Technology, porque muita coisa de tecnologia que surge lá. E eu estou gostando muito de investigar também a Singularity University, que também tem muita coisa que está surgindo. Né? São as coisas que vão convergindo para gerar novos produtos. Lá no MIT, eles têm uma visão de que não adianta discutir as profissões do futuro porque elas ainda não foram inventadas. Então não tem como você preparar para esta profissão do futuro. O que você tem que fazer é desenvolver as particularidades que são inerentes ao ser humano para que elas sejam bem aproveitadas nas profissões futuras. Mas apesar do desafio ser grande de falar de profissões futuras, eu vou fazer o próximo vídeo na sequência desse, vai ser essa discussão de profissões do futuro. Então que aguarda que nós vamos discutir isso juntos, senão o vídeo fica muito longo. E antes que eu me esqueça, o Adalberto está me lembrando aqui, inscreva-se no canal se possível, tá ok? Se você gostou desse assunto, se inscreve aqui no canal, porque eu estou sempre trazendo esse tipo de discussão. Eu não trabalho com pequenos vídeos que pontuam alguma coisa, não. Os nossos vídeos aqui são aulas, são momentos de aprendizado, em que eu trago uma compilação de conhecimento para te enriquecer, e eu espero que esteja te enriquecendo. Se isso é verdade, se inscreva para a gente poder estar sempre junto, ok? E se você gostou, clica no gostei aí, que isso faz diferença aqui para o canal. Nós estamos na campanha rumo aos 1000 inscritos, né? Será que eu consigo? Até o próximo vídeo. Se você tiver alguma questão, manda para mim um e-mail no marcão.tecno@gmail.com ou coloca aqui nos comentários, ok? Valeu!